Bom dia a todos. Verificado o quórum para a abertura dessa sessão, declaro aberta a reunião do Egrégio, reunião extraordinária do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Passamos para a leitura, discussão, aprovação e assinatura da ata, das atas das sessões anteriores. Dispensada a leitura. Nós temos alguma comunicação, consulto aos senhores procuradores, alguma comunicação por parte dos senhores? Bom, então passamos para o processo, o procedimento interno número 12.20.533 de 2017, PGJ, que trata de propositura de pedido de autorização para ajuizamento de ação civil de perda de cargo em face do excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor G. de C.C., requerente Ministério Público do Estado do Amazonas, requerido excelentíssimo senhor promotor de justiça de entrância inicial, doutor G. de C.C., relatora excelentíssima senhora doutora Silvana Maria Mendonça Pinto dos Santos.
Senhora presidente.
Doutora Silvana. Pois não.
Muito bom dia a todos. Na verdade, tem uma segunda sessão, eu participo da segunda, não é isso, doutor Diego? Isso. Eu vou aguardar, então, eu vou só registrar o meu impedimento e peço que seja chamado para a segunda reunião, ok?
Sem problema, doutor Roque. Nós temos aqui em mãos uma certidão dando conta dos procuradores que manifestaram-se aptos a votar, num total de 8. Doutor Carlos Fábio, doutor Flávio, doutor Carlos Coelho, doutora Silvana, doutor Francisco Santiago, doutor Públio Caio, doutora Antonina e doutora Liane Mônica. E se manifestaram inaptos, no total de 7, doutor José Roque, doutora Suzete, doutor Pedro, doutor Mauro Veras, doutora Sandra Cal, doutor Nicolau Libório e doutora Maria José da Silva Nazaré. Na ocasião, não se manifestaram os doutores Rita, Augusta, doutora Noemi, doutora Maria José, doutora Jussara, doutor Carlos Lélio e doutora Carla Fregapane. Eu consulto aos que não se manifestaram, doutora Carla Fregapane e doutora Noemi, se encontram-se aptas a votar. Então, nós temos 9 procuradores aptos a participar desse julgamento. Nós vamos precisar convocar 3 promotores. Que bom que nós temos ali.
Eu acho que Vossa Excelência também vota, né?
10. Ah, sim, 10, né?
Bastaria um a mais.
10. 9 e 10.
O número não é 11. 21?
Então, um só. Então, 11. Só um. É isso mesmo, só um promotor, que seria a doutora Neide. A doutora Neide, que é a mais antiga. Doutora Neide, por favor. Nós temos que decidir. Eu questiono se essa sessão será sigilosa.
É um ato meramente administrativo, não é um juízo de valor.
Doutora. Certo. Na verdade, eu penso que como o cunho é meramente administrativo desses procedimentos, eu não vejo...
Para evitar problema, se me permite fazer
pois
uma
não.
sugestão, se Vossa Excelência, em vez de citar o nome ou as letras que compõem o nome dele todo, falaria simplesmente o requerido.
Então, doutora Silvana, com a palavra.
Já foi lido pela nossa presidente.
Doutora Silvana, me perdoe. Nós precisamos convocar mais um colega por conta da ausência do doutor Francisco Santiago, que, embora apto a votar, para votar, ele não se encontra na sessão. Está de férias, né? Doutora Kátia, pela ordem. Doutora Silvana, com a palavra.
Excelentíssimo senhor presidente deste Ecrédito Colégio, senhora presidente, ainda era a época do senhor presidente, eminente procurador de justiça Mendes, excelentíssimo procurador-geral de justiça para assuntos jurídicos e institucionais, doutor Pedro Bezerra Filho, traz a este Ecrédito Colégio de Procuradores a presente representação com o título de deliberação acerca de autorização para o ajuizamento de ação civil de perda do cargo público em face do excelentíssimo promotor de justiça de trânsito inicial, já citado aqui requerido, requerente, consubstanciado no que prescreve o artigo 1356 da Lei Complementar nº 1193, que prevê a aplicação da penalidade disciplinar de demissão no cargo de reincidência de conduta punida com suspensão. Síntese dos fatos. Através da portaria número 007/2014, CGMP, de 14/7/2014, alterada pela portaria 10/2014, de 13/8/2014, foi instaurada a sindicância número 864-628-2014-3954, em face do promotor de justiça, ora representado, para apurar notícia de que teria mantido relações com um menor de idade nas dependências da promotoria de justiça de Lábrea, onde o adolescente prestava serviços socioeducativos, ocasionando suposta infração aos artigos 118, 1 e 2, 121, 2 e 3, combinado com o parágrafo 1º, a linha B, da LOEMP. Ao final da sindicância, o então corregedor-geral do Ministério Público, Dr. Roque, José Roque Nunes Marques, propôs ao doutor Procurador-Geral de Justiça e presidente do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público a instauração de processo administrativo disciplinar contra o representado. Apreciando o feito, colendo o Conselho Superior do Ministério Público, à unanimidade dos votantes, decidiu pela instauração do PAD. Através da portaria 532/2015, de 20/3/2015, foi constituída a Comissão Especial de Processo Administrativo Disciplinar, composta pela excelentíssima Procuradora de Justiça, doutora Suzete Maria dos Santos, como presidente, e como membros dos excelentíssimos promotores de justiça de entrância final, doutor Elvis de Paula Freitas e doutor Isabel Cristina Crisóstomo, para apurar a alegada prática de descumprimento funcional e conduta incompatível com o exercício do cargo por parte do representado. Em relatório final, a comissão concluiu que, ante todo exposto, esta comissão especial, à unanimidade, conclui que não há elementos suficientes nestes autos que comprovem prática de descumprimento de dever funcional ou conduta incompatível com o exercício do cargo pela prática de ato de incontinência pública e escandalosa que comprometa gravemente a dignidade da instituição por parte do promotor de justiça, propondo, portanto, a absolvição do investigado. Em sessão extraordinária realizada na data de 8/9/2015, colhendo o Conselho Superior do Ministério Público, discordando do relatório final da Comissão Especial e aderindo à maioria ao voto proferido pelo excelentíssimo conselheiro Dr. Fúvio Caio Bessa Quirino, editou a resolução número 06515, CSMP, resolvendo 1. Afastar a preliminar de neve sem nulidade da portaria inaugural do PAD, oriundo da sindicância instaurada via portaria 017/2014, pelos motivos e fundamentos expostos às folhas tais. Propor ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, com sucedâneo no artigo 176, inciso 3 da Lei Complementar 1193, a aplicação ao promotor de justiça de trânsito inicial, doutor GCC, da penalidade disciplinar de suspensão prevista no artigo 131, inciso 3, combinado com o artigo 134, ambos da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas, devendo a dosimetria da pena ser estabelecida pelo Procurador-Geral de Justiça em razão da procedência da acusação de conduta incompatível com a função, consoante motivos e fundamentos expostos às folhas 7, 5, 7, 1, 5, 9, 9. A citada resolução foi publicada no DONPE de 5/10/2015, sendo aplicada ao representado através do ato 239/2015, de 24/11/2015, a penalidade de suspensão por 60 dias, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei Complementar 1193, através da portaria 1827/2015, de 11/9/2015, alterada pela portaria 2184/2015, de 23/10, foi instaurada contra o requerido outro processo administrativo disciplinar, de número 86445/2014, presidido pela Procuradora de Justiça, doutora Rita Augusta de Vasconcelos Dias, para apurar possível descumprimento dos deveres funcionais, artigo 118, 4, 7, 4, 8 e 27 da Lei Complementar 1193, por ter deixado de atuar com diligência em 704 procedimentos extrajudiciais que se encontravam paralisados na promotoria de Lábrea, conforme aferido quando da correição extraordinária realizada na citada promotoria no mês de maio de 2014, conforme relatório final datado de 30/5/2014. Em relatório final, a comissão concluiu pela procedência das licitações atribuídas ao representado, opinando pela aplicação da pena de suspensão por 30 dias. O colegiado do Conselho Superior do Ministério Público, acolhendo o relatório final da comissão especial, editou a resolução 063/16-CSMP de 11/11/2016. A pena de suspensão por 30 dias foi aplicada ao representado por meio do ato 196/2017, de 3/10/2017. Em 30/11/2017, o excelentíssimo subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e Institucionais, doutor Pedro Zerra Filho, entrou com representação perante este órgão colegiado para autorização do ajuizamento de ação civil de perda do cargo público em face do representado, ante o que prescreve o artigo 1356 da Lei Complementar 1193, que prevê a aplicação da penalidade disciplinar de demissão no caso de reincidência de conduta punida com suspensão. Distribuídos autos eletronicamente por ordem de atividade, vieram concluídos a esta procuradora para relatar a matéria em 7/12/2017, oportunidade em que promoveu pela intimação pessoal do representado. Devidamente intimado, em 11/11/2018, o representado não carreou aos autos qualquer petição dentro do prazo legal. Certidão nos autos. Os autos vieram conclusos a esta relatoria em 6/2018. Foram devolvidos à secretaria deste colegiado somente em 27/2, em virtude deste procurador encontrar-se viajando em gozo de férias e apenas quando seu retorno à terra pôde ser assinado. No dia seguinte, 28/2, tornaram os autos às nossas mãos em decorrência da juntada de petição dos causídicos que representam o requerido. Verificando que o ato número 196/2017, de 3/10/2017, por meio do qual foi aplicada a pena de suspensão por 30 dias ao representado, faz referência ao processo administrativo disciplinar 864628/2014, quando, na verdade, a decisão foi proferida nos autos do PAD 864445, promovemos pela necessária retificação do ato com nova publicação. A retificação do mencionado ato foi ativada por meio do ato número 245/2018, de 22/8/2018, publicado no Diário Oficial Eletrônico do MPAM, de 29/8/2018. Em 3/10/2018, retornaram os autos a esta relatoria. É o relatório. Antes de adentrar na manifestação propriamente dita, entendo deva mencionar, por conta apenas em homenagem ao trabalho dos advogados do representado, vejo que é inteiramente extemporânea algumas afirmativas colocadas na petição acima referida. Nela, o representado alega não ter sido intimado pessoalmente sobre o presente pedido de autorização de ação civil pública para a perda do cargo e seus advogados somente receberam cópia dos autos em 25/01/2018. Diz ainda que o procedimento representado pelo ato 239/2015, de 24/11/2015, ainda não transitou em julgado em razão de avocação pelo Conselho Nacional do Ministério Público, estando pendente de julgamentos em vagos declaratórios interpostos. E, por fim, que esse mesmo procedimento já estaria prescrito a teor do artigo 139.2 da Lei Complementar 1193. Vejamos uma das atribuições. A certidão de folha 565 comprova a intimação pessoal do representado em 11 de junho de 2018. Idem quanto à certificação do advogado sobre a instauração desse procedimento interno, conforme atesta o recebido, exarado no ofício número 028-2017, anexo. O prazo para manifestação pelo representado, artigo 29 do CPC, teve seu término em 1º de fevereiro de 2018. Porém, somente em 15 de fevereiro foi registrada a apresentação dessa petição, inteiramente extemporânea, como dito anteriormente. Equivoca-se ainda quando fala na pendência de trânsito em julgado de um dos procedimentos no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Em consulta ao processo avocado, número 100920-2016-93, constatamos ter sido julgado em 30 de 6 de 2017, sendo desprovido o recurso interposto pelo representado com a manutenção da decisão punitiva de suspensão por 60 dias. Peço venha para deixar de ler aqui a emenda, porque eu acho que já esteve bastante tempo na intranet do conhecimento de vocês permitidos. Oposto ao embargo de declaração, foi negado provimento à unanimidade. Assim, o procedimento avocado número 1009-20-2016-93 transitou em julgado em 18 de 7 de 2017, conforme certidão juntada aos autos. Melhor sorte não assiste à alegação de prescrição da penalidade aplicada através do ato 239-2015, de 24 de 11 de 2015, desde que o artigo 139 da Lei Complementar 1193 prevê expressamente em seu parágrafo 3º, como um dos motivos de interrupção da prescrição, a instauração de procedimento disciplinar. Nesse contexto, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva quando se verifica que a administração, ao tomar conhecimento por meio da correção extraordinária realizada na promotoria de Labra em maio de 2014, da notícia de crime contra a dignidade sexual de menor cometida pelo ora representado no prédio da promotoria, instaurou a sindicância número 864-628-2014-30954 através da portaria 007-2014, interrompendo assim a prescrição prevista no artigo 1392 da LOINC para os casos puníveis com suspensão. Não bastasse isso, o mesmo dispositivo legal prevê em seu parágrafo 1º que, quando se tratar de infração disciplinar capitulada também como crime, o prazo prescricional será o da lei penal. Nossas cortes superiores, STF e STJ, firmaram o entendimento de que, tratando-se de infração disciplinar tipificada como crime, o prazo prescricional aplicado será aquele previsto na legislação penal, nos termos do artigo 42, parágrafo 2º, da lei 812, de 1990, e dentro das decisões seguintes. Essa é a situação em caso, visto que a conduta do representado, apurada na esfera administrativa e punida através do citado ato 239-2015, diz respeito a crime de exploração sexual previsto no artigo 218-B, parágrafo 2º, 1º do Código Penal, o que ensejou o oferecimento de denúncia por parte da chefia deste parquê, atualmente tramitando no Tribunal Pleno do Ecrédio do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, sob o número 419-03-24-2017-804-0006. Segundo dispõe o artigo 109 do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, e para o crime de exploração sexual de menor, é de 10 anos, artigo 218-B, parágrafo 2º, inciso 1 do Código Penal. Assim, sendo o prazo prescricional aqui aplicado, é de 16 anos, nos termos do artigo 109-2 do Código Penal. Nesse sentido, vários jurisprudentes. E suposto em nada servindo a peça colacionada pelo representado para alterar a situação fática constatada por esta relatora, passo ao voto. A presente representação está em conformidade com as determinações contidas nos artigos 33, 24, 53, 9 e 112, parágrafo 2º, todos da Lei Complementar 1193 da LOINC, e abaixo transcritos, que estabelece a competência deste órgão colegiado para deliberar sobre a propositura da ação civil para perda de cargo público de membro ministerial. Como relatado, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Amazônia, por meio da Resolução 6515, datada de 2 de 9/2015, resolveu pela aplicação da pena disciplinar de suspensão representada por descumprimento de deveres funcionais alencado no artigo 118, inciso 1, 2, 17 e 28 da Lei Complementar 1193, que caracteriza as infrações disciplinares previstas no artigo 121.2 3 do mesmo de forma legal a seguir transcrito. Aí transcrevi os artigos citados, 118, 121.
Folha corrida. Né?
Tornada definitiva a punição disciplinar, em razão da inexistência de impugnações pendentes de apreciação, foi aplicada ao representado a penalidade de suspensão por 60 dias por intermédio do ato 19/2015. De 24/11/2015, conforme constitui os assentamentos funcionais. Acontece que, após essa penalização, o representado responde a outro procedimento disciplinar instaurado pela portaria 1827/2015, por ter deixado de atuar com diligência em 704 procedimentos extrajudiciais que se encontravam paralisados na promotoria de Lábrea. Situação essa também aferida por correção extraordinária realizada na citada promotoria no mês de maio de 2014. Relatório anexo. Finalizando o procedimento, o Conselho Superior do Ministério Público editou a Resolução 063, apenando com vista de suspensão, com feito obedecido aos casos processuais e processos extrajudiciais, descumprindo assim os deveres funcionais, além de caso no artigo 1284, 8 e 27. Obedecer rigorosamente aos prazos processuais, justificando os motivos de eventual atraso. Desempenhar com zelo que esteja as suas funções, velar pela regularidade e legalidade dos processos em que intervém respectivamente. Incorrido na infração disciplinar prevista no artigo 121.2, descumprimento do dever funcional, todos da lei orgânica do Ministério Público do Estado da Amazônia. Não existindo recurso pendente de apreciação, foi aplicada a representada através do ato 9.6/2017, a pena de suspensão por 30 dias, como consta de seus assentamentos funcionais. Importa ressaltar que aqui também não há de se falar em prescrição da pretensão punitiva, pois se verifica que o PAD número 864452014 CGJ, que culminou na penalização do representante do linguado em 9/2017, de 3/10/2017, foi instaurado pela portaria 1827/2015, de 11/9/2015, antes de decorrido o prazo prescricional de 2 anos. Artigo 139.2 da LOEMP, contados a partir da ciência da autoridade dos fatos relatados na correção extraordinária realizada na promotoria de Lábrea, cujo relatório final data de 30/5/2014. Em perfeita observância ao que dispõe o artigo 139, parágrafo 3º da Lei Complementar 1193. Lembrando ainda ser o que disciplina a Lei 8.118/90, ao prever no artigo 142. Que o termo inicial da prescrição é a data do conhecimento do fato pela autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1º, que se interrompe com a instauração deste. Parágrafo 3º, como ocorreu no caso. Nesse sentido, também colecionei algumas desse modo, considerando que o representado já havia sido apenado com suspensão de 60 dias em 24/11/2015, ou seja, em prazo inferior a 2 anos, constata-se a adequação ao disposto no artigo 356, parágrafo único da Lei Complementar 1193, que assim dispõe. A pena de demissão será aplicada, parágrafo 6, no caso de reincidência em falta já punida com suspensão. Parágrafo 1. Considera-se reincidência para os efeitos desta lei a prática de nova infração dentro de 2 anos após identificado o infrator do ato que ele tenha imposto condenação definitiva. Tecidas essas considerações e diante dos argumentos supra-expendidos, entendo pela autorização do Colégio de Procuradores para a propositura pelo Procurador-Geral de Justiça de ação civil de perda de cargo público em face do excelentíssimo promotor de justiça de trânsito inicial, doutor GCC, em razão do que prescreve o artigo 1356 da Lei Complementar número 1193. É como voto.
Está aberto para discussão. Alguém quer se pronunciar? Pois não, doutor Públio.
Uma questão de encaminhamento, presidente. Penso que, pela relatança e o voto, a relatora enfrenta, em primeiro lugar, elogiar o brilhante voto e bem esmiuçado, trabalhado, voto da doutora Silvana. Ela apresenta, enfrentou, preliminares, né, que eu diria até que é a questão de mérito, que é a questão das prescrições. Então, seria interessante que, primeiro, a gente votasse se nós acolhemos com a relatora o afastamento das prescrições ou acolhemos prescrições arguídas, para depois analisarmos que é o requisito, porque eles estão ligados nesse aspecto, né? Depois analisar se há o requisito da lei para a propositura da ação, que é a suspensão, duas suspensões no espaço de 2 anos, né? Então, questão de encaminhamento apenas.
As colocações do doutor Públio? Bom, então vamos começar... Pois não, doutor.
Me permito o seguinte, eu acho que essa questão de estar ou não estar prescrito seria um juízo de valor a ser emitido pelo procurador-geral. Porque, veja bem, o que nós estamos decidindo aqui não vincula em nada a decisão de Vossa Excelência. A nossa decisão aqui ela não é no sentido de que a procuradora-geral proponha, mas sim para que ela possa propor segundo o juízo de valor.
Então, doutor Carlos, eu acho que nós estamos... ou eu estou equivocado, ou Vossa Excelência, eu estou entendendo que o que o requerido, né, alegou como prescrição, era justamente uma causa impeditiva de caracterizar as duas suspensões. Entendeste? Porque a questão objetiva é, tem duas suspensões ou não tem? É o que se julga aqui. Mas como ele quis alegar que uma das suspensões estavam prescritas quando foram feitas, e ela enfrentou dizendo que elas não estavam prescritas. Porque se a gente reconhece que estavam prescritas, só fica uma suspensão. Ficando só uma suspensão, cai o requisito para a propositura da ação civil.
Não, entendido. O problema é de outra natureza com relação à legitimidade da questão de votação. Porque se nós formos decidir, por exemplo, eu que participei de alguns atos na condição de conselheiro, e for decidir, porque isso tem implicação no mérito, saber se a punição está prescrita ou não, aí me parece que haveria um impedimento meu para a pretendida...
Eu acho que o raciocínio é o mesmo para o mérito que a gente vai julgar. Prescrição é contagem de número, não é valor, juízo de valor. A gente vai contar data tal a data tal. Prescrever, isso é muito objetivo. Eu não posso me dar suspeito por questão da matemática. Então, assim também com a questão final agora de votar os dois requisitos.
Mas é uma matemática que não necessariamente vai deixar de ser uma questão de ordem legal, jurídica.
Sim, sim, doutor. Como também o que a gente vai julgar no mérito final. Há requisito ou não há requisito? Também é a mesma natureza, a mesma questão. Tem uma implicação muito grande. Então, eu penso assim...
Mas aí a prescrição, ela implica em causa extintiva da punibilidade, o que não é o caso que nós vamos decidir aqui. São coisas de natureza jurídica diversa. Né?
Para encerrar, eu só penso que eu só posso julgar se tem duas suspensões no espaço de 2 anos, se estiverem corretas... Eu sou fiscal da lei, né? Se tem realmente, se as duas suspensões, porque até ex officio, nós poderíamos reconhecer a prescrição. A relatora trouxe... dizendo que, embora ele tenha arguído, por isso ela enfrentou, não há o que se falar de prescrição, porque suspendeu a contagem com a sindicância. Ela numera as folhas, certidões e tudo. Então, como ela afasta a prescrição, passa a existir duas suspensões. Se passa a existir duas suspensões no período, já se pode analisar o requisito. A minha leitura que eu estou fazendo, junto com o relatório e o voto da relatora. Então, eu, por exemplo, adiantaria meu voto se fosse o caso, acolho o relatório da integridade e o voto, inclusive afastando as prescrições, porque ela comprova nos autos, vide os documentos que ela junta, de que houve uma causa suspensiva da prescrição e, portanto, valeram as duas suspensões no curso do ano. Assim sendo, eu fico apto, porque não houve nada que afastasse as duas, uma delas, então existem duas, então se existem duas, já tem um critério objetivo da lei para autorizar a decretação da ação de perda do cargo. É só um entendimento, mas encaminhe e vote-se.
Me permito insistir no fato que nós estaremos decidindo se, no caso vertente, ocorreu ou não causa extintiva da punibilidade. E ao reconhecer isto, favorável ou não, isso vai ter implicação posterior. Quer dizer, nós vamos aqui, não deixa de ser um juízo de valor, se o colegiado vai entender que houve ou que não houve. Eu devo dizer que eu concordo com a relatora, que não há nenhuma causa extintiva da punibilidade. Porém, se eu decidir sobre isso aí, eu estou já decidindo com relação ao mérito das punições que foram aplicadas ao colega. Eu estou, então, decidindo se aquelas punições prevalecem ou não, ou se estão extintas ou não. E eu confesso que eu fico em dúvida se, ao decidir sobre a existência ou não de uma causa extintiva da punibilidade, que implica no mérito, se eu poderia votar posteriormente. Mas estou levantando essa questão para reflexão, para não abrir brecha para eventuais...
Não, extraordinária.
Está impedido.
Uma extraordinária.
Doutor Mauro, o senhor está impedido.
Eu penso em uma questão de segurança, né? Se me permita até um trocadilho, não muito compatível com a liturgia, né? Mas é aquele tal negócio, né? Quem se queimou com sopa, sopa até iogurte.
Bom, eu acho que tem duas questões aqui. Se nós vamos enfrentar essa discussão em torno da prescrição, suscitada inclusive no voto, mencionada e enfrentada no voto da relatora, ou se nós votamos apenas a autorização para que o procurador...
Eu acho que mais seguro votar só a autorização. Porque isso não vincula. Esse...
Bom, pelo que eu entendi, Vossa Excelência quer sugerir o seguinte. Ao chegar o resultado que seja aqui às mãos do Procurador-Geral, como ele pode, ex officio, reconhecer qualquer nulidade ou até, inclusive, uma causa extintiva de punibilidade pela prescrição, se ele assim entender, não obstante a relatora ter dito que não existe, ela pode, então, tentar sustentar isso. É isso que Vossa Excelência quer dizer?
Sim, ela pode chegar e dizer, não obstante a autorização, porque o juízo de valor a respeito da propositura da ação é dela. Nós não estamos dizendo para ela propor, mas para que ela possa propor. Então, se ela entender que não estão satisfeitos os requisitos, uma vez que aquela situação já foi alcançada pela prescrição, causa extintiva da punibilidade, ela não propõe, esse juízo de valor é dela.
Então vamos votar.
Acho que é delicado a gente abordar essa questão de mérito sobre a existência ou não de causa extintiva da punibilidade.
Pois não, doutora Silvana.
Olha, eu concordo. Eu ouvi todas as argumentações do professor Carlos Coelho, respeito a posição dele, mas eu quero crer que isso aqui é uma matéria também eminentemente de ordem legal, porque eu estou mostrando os documentos que comprovam, então não sei por que nós não poderíamos reconhecer essa ausência de, né, que não houve.
Me permite, isso aí, Vossa Excelência já fez o exame e disse que estão satisfeitos, então, os pressupostos para a propositura da ação.
Eu posso aqui, ó, vou reler esse pedaço. O PAD número 864445/2014, que culminou na penalização do representado por meio do ato 196/2017, de outubro de 2017, foi instaurado pela portaria de 11/9/2015, antes de decorrido o prazo prescricional de 2 anos.
Eu não discuto contado isso.
Contado a partir da ciência da autoridade dos fatos relatados.
Veja
na
bem, doutor.
Eu achei isso uma coisa assim.
Veja bem, doutor. Isso aí não vai ser, penso que não deva ser apreciado, porque o que nós vamos apreciar é se estão satisfeitos os requisitos previstos na nossa lei orgânica para autorizar a procuradora de justiça geral a propor, autorizar ela a propor, ninguém está vinculando. Ou seja, essas questões elas já foram vencidas. Nós não estamos discutindo se a punição dele vai prevalecer ou não, porque isso já foi espancado. Essa situação já foi decidida quando o processo chegou em suas mãos. Vossa Excelência, pelo zelo costumeiro que costuma empreender as suas atitudes, aos seus pareceres, houve por bem também se manifestar sobre isso, mas simplesmente para registrar um fato que já ocorreu.
Porque ele arguiu também.
Né? Sim, ele arguiu para que a gente pudesse voltar a uma situação que já estava concretizada. Por isso que eu digo, a gente não deve retomar aquilo que já foi definido. Vamos decidir simplesmente se a Procuradora-Geral aceita ou não. É isso, por questão de segurança.
Doutora Kátia.
Bom dia, gente. Prazer de estar de novo aqui compondo. Espero que um dia chegue a minha vez definitiva. Mas eu estou achando... Doutor Carlos, eu estava pensando aqui. Isso daí não foi arguído? Os patronos do nosso colega, do requerido, levantaram a questão da prescrição. De que não caberia aplicação mais a segunda pena de suspensão, ou a primeira, não sei bem, porque já estaria prescrito. Se estava prescrito e nós não nos posicionamos sobre isso, a segunda, a exigência legal das duas penas de suspensão não estaria sendo cumprida. Então não caberia, não haveria razão da doutora de ingressar com a ação de perda de cargo. Eu acho que nós seria caso de examinar essa preliminar, eu acho, né? Até para afastar qualquer posicionamento futuro dos patronos na própria defesa. É um tempão que esse colega nosso vai e volta essas ações dele, ele não. Mas enfim.
Eu digo, doutora Kátia, é que se nós formos nos pronunciar sobre isso, nós estamos pronunciando a respeito dos processos que aplicaram a pena de suspensão dele. E não é essa a posição que ele espera.
É porque já foram julgados.
Isso já foram julgados. Nós estamos simplesmente decidindo se autorizamos ou não o procurador-geral a propor. Não estamos dizendo que ele tenha que propor. Então, este juízo de valor, incluindo a questão da prescrição, que já foi abordado com isso, será feito pela doutora. Isso afasta qualquer implicação da gente votar a matéria.
Mas quando nós nos posicionamos, quando o Colégio de Procuradores delibera pela proposta, pela determinação de que seja proposta ação, cabe ao procurador-geral ainda?
Ele não é vinculado, ele está autorizado a fazer, se assim o entender. Senão nós estaríamos já dizendo para ele, o senhor tem que propor. Não é isso. Nós estamos autorizando, o juízo
então,
que o valor é dele.
Desculpa, então por que o colégio se posiciona ainda sobre isso, se o procurador-geral pode arguir, pode,
ele,
né?
Ele só pode propor, isso é condição de procedibilidade, ele só pode propor ação mediante autorização do colégio.
Eu acho... Mas tudo bem, eu acho que
perde. Eu queria só.
Tá.
É claro. Tacitamente dá a entender que vai. Eu só queria esclarecer algo aqui que eu acabei criando toda essa celeuma.
Está pedindo. A lei é que impõe que
sim,
o colégio autorize.
Sim, o procurador-geral representou, porque se ele não quisesse, ele nem encaminhava. É óbvio. Eu queria só desfazer o que foi feito, porque agora que eu olhei no relatório, eu misturei os bugalhos com os alhos. É o seguinte, na página, não tem página, mas aqui na letra P, naquela vem numerando ele, MNO, ela bota aqui, na letra O, devidamente intimado em 11 de janeiro de 2018, folha 565, desse procedimento atual de perda do cargo, o representado não carreou aos autos qualquer petição dentro do prazo legal. Certidão de folha 567, volume 3. Então, na verdade, não foi alegado por ele, não. Ela trouxe para reflexão essa questão dos processos, ela vai seguindo adiante, verificando o ato número tal, ela analisa e diz que não há nenhuma razão, porque lá naqueles atos eles tinham alegado. Então, eu compreendi de forma errada. Eu entendi que eles tinham peticionado para este procedimento de perda do cargo, alegando para este momento esse fato. Se eles tivessem alegado, sinto muito, nós teríamos que enfrentá-los. porque senão o devido processo legal é para o espaço. Mas pelo que eu estou vendo, de fato, ele não carregou nenhum documento neste procedimento de perda do cargo. Ela, à guisa de reflexão, como você disse, de cuidados, fez no histórico do relatório a análise dos outros atos, dos outros processos, e mostrou que isso sequer poderia ser aventado. Então, me perdoe, meus pares, mas eu misturei as questões agora que eu vi que ela diz no relatório isto.
Se me permita, doutor,
eu só pediu para me agradecer. Eu quero agradecer, porque já faz tanto tempo que eu não tinha lembrança dessa situação. De fato, foi isso mesmo. É, ele não falou, até porque essa petição foi totalmente temporânea. O que ele alegou ali, eu só fiz como falei. Foi uma consideração.
Resolvido esse
certo. Doutor Carlos.
Até como elemento de informação para Vossa Excelência, porque veja bem, eu insisto nisso, nós estaríamos nos pronunciando a respeito dos processos que ensejaram a suspensão.
Eu só discordo, mas não vamos tomar discussão, porque se ele tivesse pedido, nós teríamos que enfrentar assim, ainda que desse por suspeito, impedido, saísse e viessem os outros, mas que teria que enfrentar, teria. Mas ele não peticionou. Essa é que é a verdade, eu vi no relatório agora, eu misturei, me confundi.
Então nós vamos julgar tão somente a autorização. Então, em julgamento, o voto da relatora. Doutor Flávio, doutor Carlos, doutora Noemi, doutora Kátia, doutora Neide, doutor Públio, doutora Liane, doutora Antonina, perdão, dois rostinhos bem doces, assim, esse sorriso amável, dá para confundir, doutora Liane, doutora Pregapane, por unanimidade, aprovado o voto da relatora. Nós encerramos, então, essa reunião. Mais alguma matéria a ser apresentada? Então, nós encerramos essa sessão para iniciar, em seguida, a nossa reunião ordinária.